A impressão que nós temos é que nos últimos anos tem chovido menos, né? Todo mundo fala isso. Secas mais prolongadas. E se a gente olhar historicamente, qual o comportamento da chuva no nosso país? É isso que uma pesquisa está fazendo. A ideia é, por meio de inúmeras técnicas, traçar aí 2000 anos da história das chuvas no Brasil. Ao telefone com a gente, o Valdir Novelo, ele é físico, é pesquisador do Instituto de Geociências da USP, a Universidade de São Paulo, e está ao telefone com a gente. Tudo bem, Valdir? Bom dia.
Bom dia, tudo bem.
Ô, Valdir, como é possível a gente ir tão longe na história para saber se chovia mais, se chovia menos, qual o comportamento da chuva?
Pois bem, dentro de cavernas nós temos uma formação chamada estalagmite, que é uma rocha que se forma lá dentro, e ela se forma a partir da água da chuva, que goteja por dentro da caverna.
Uhum.
Né? A composição dessa rocha ela é muito parecida com a composição da água da chuva. E quando chove mais ou chove menos, a composição química da água da chuva ela muda um pouco. Então, como a gente tem essas rochas que cresceram em diversas escalas de tempo diferentes, rochas que estão crescendo atualmente dentro de cavernas, rochas que cresceram há 100 anos atrás, rochas que cresceram há 1000 anos atrás, assim por diante, a gente analisando a química dessas rochas, a gente consegue traçar que períodos foram mais úmidos e que períodos foram mais secos, pela comparação entre elas. Né?
Sim.
Então, a gente tem um conjunto de rochas que cresceram nos últimos dos milhares de anos, e olhando para elas, analisando a química delas, a gente consegue ter uma ideia dos períodos que foram mais secos e mais úmidos.
Agora, Valdir, o século XVII, por exemplo, dá para saber dentro do século XVII as variações que houve ou o período menor de observação ultrapassa os 100 anos?
Não, a gente consegue sim.
Consegue.
Você tem vários ciclos climáticos atuais, né, que também ocorreram no passado. E tem ciclos bem curtos, de 2 a 3 anos, que no caso do El Niño, que tem quando ocorre, El Niño chove mais aqui em São Paulo, e quando ocorre a La Niña, que é o inverno, acaba ficando mais seco, né? E tem períodos de variações climáticas que ocorrem a cada 30 anos, outros que ocorrem a cada 100 anos. Então a gente consegue ver também essas variações no século XVII, por exemplo.
Ô Valdir, hoje, atualmente, ou pelo menos nos últimos 10, 20 anos, está chovendo menos, a água está acabando, está indo embora. O que vocês sabem a respeito disso? Nós já tivemos variações bruscas, ou seja, períodos de secas extremas, prolongados também. O que se sabe sobre o comportamento da chuva?
Então, quando a gente olha para o passado, a gente vê que muitas variações climáticas, tanto para mais úmido quanto para mais seco, ocorreram, coisas drásticas já ocorreram. Só que é normal o clima mudar. O clima é uma coisa que está em constante mudança.
Uhum.
Agora, com a influência humana, com a emissão dos gases, o aquecimento global, essas mudanças naturais que ocorrem no clima, elas tendem a acelerar por influência do homem. Né? Então, é difícil traçar um panorama e falar no futuro o que exatamente vai acontecer. O que é certo é que os padrões de chuva estão mudando e estão mudando mais rápido por causa do homem. Então, o que é esperado é que ocorra mais frequência dos extremos, tanto os extremos de mais seca como os extremos de mais chuva. Normal de ter anos bem mais secos que os normais,
uhum.
E anos também bem mais chuvosos que os normais. Se pegar nos últimos 10 anos, por exemplo, é fácil lembrar que a gente teve uma seca bastante intensa
extrema,
aqui, dois ou três anos. Mas também por volta de 2009, 2010, a gente teve uns períodos de chuva históricas em São Paulo, por exemplo. Né? Então, esses extremos eles estão ficando mais intensos e mais frequentes. Assim. O normal está deixando de ser normal. Então, é bem provável que a gente tenha uma sequência de anos bem secos para depois ter uma sequência de anos muito chuvosos. Né? O clima está ficando mais descontrolado, digamos assim.
O que observa-se é o aumento da frequência com que esses fenômenos extremos estão acontecendo, e isso sim seria intervenção humana.
Isso. A Terra, a Terra é muito antiga, então você tem períodos que aconteceram praticamente de tudo, de muito aquecimento e muito resfriamento,
uhum.
De forma natural. Né? Mas o que acontece é que quando esses acontecimentos climáticos na história da Terra demoram muito tempo para acontecerem. Eles conseguem de forma bem gradativa e duram por centenas e milhares de anos. Né? Agora, o que a gente vê hoje, atualmente, nos últimos 30, 40 anos, é que o clima está mudando muito rápido, como nunca foi antes visto, observado, né?
E
a mudança que se dá hoje, o aquecimento que se dá hoje de poucos graus, está sendo acompanhado, por exemplo, pela quantidade de CO2 que dando na atmosfera. Então, há uma ligação direta entre a quantidade de CO2 na atmosfera, que é o gás carbônico, né?
Com
esse aquecimento do planeta. Agora, o planeta é um sistema, um sistema totalmente interligado. Se ele fica um pouquinho mais quente, toda a dinâmica climática ao redor do globo, ela muda. Há mudança nas correntes oceânicas por causa desse aquecimento maior. E o fato de você mudar uma corrente oceânica, por exemplo, você pode levar com que um lugar que esteja frio, por exemplo, se torne quente. Ou um lugar que era quente se torne frio porque o calor não é transportado para aquela região, né? Então, essas mudanças que são naturais do planeta, elas estão acontecendo muito mais rápida porque tem novos fatores entrando nesse sistema climático, que no caso é o CO2 e outros gases que estão na atmosfera, entrando na atmosfera agora devido ao homem, né?
Ô Valdir, outra dúvida também que eu acho interessante. Há 2.000 anos, ou perto disso, nós já tínhamos a região norte, hoje Brasil, muito úmida, como atualmente é, e a região nordeste já sofrendo com secas extremas. Vocês observam esse padrão ao longo do tempo?
O nordeste tem sido mais sensível ao clima do que as outras regiões, né? A Amazônia, de uma forma geral, ela é consistente bem úmida por causa da floresta. Mas o nordeste, ele teve períodos no passado, como por exemplo há 1.000 anos atrás e em torno de 300 anos atrás, onde foi bem seco. Né? Se você pegar nos últimos 2.000 anos, há 1.000 anos atrás e 300 anos atrás foi bem seco. Mas atualmente a gente está numa tendência a ficar mais seco e os níveis estão similares a esses períodos de que foi há 1.000 anos atrás e 300 anos atrás. Então a seca atual é uma seca, digamos assim, que ela aconteceu já no passado, mas ela está nos máximos assim, dos últimos 2.000 anos.
Está se repetindo de novo.
Está se repetindo e se repetindo de forma muito rápida. Assim. Parece que a tendência começou na década de 70, já está ficando mais seco de lá até agora. E se olhar pela figura de ficando cada vez mais seco, a tendência que os próximos anos continue ainda a ficar mais seco.
É uma notícia, infelizmente, muito ruim, hein?
Uma pergunta, é difícil ainda mostrar um cenário futuro, assim, exatamente o que vai acontecer, né? Nossa pesquisa tem focado em entender o que foi no passado, os processos naturais, para ver a diferença das mudanças climáticas que não são mais naturais, assim, né?
Sim.
São mais causadas pela mão do homem, né?
Por outras pesquisas, já se identificam áreas onde já foi mar, ou pelo menos já esteve ocupado por água, até pelos fósseis que você encontra, né? Nós já tivemos área no Brasil hoje de continente e que nesse período já foi ocupada pelo mar?
Essa pergunta é interessante, mas assim, porque quando a gente pensa na história do planeta Terra, na história das formações aqui do Brasil, é uma história muito, muito antiga, né? Então, assim, muitas das rochas que hoje a gente tem na superfície da Terra, ela foi formada embaixo do mar. Mas isso foi num período tão longo no passado que a relação do planeta hoje é completamente diferente com aquele período. A configuração do planeta está totalmente diferente. Então é uma coisa que não é muito viável comparar, porque é uma outra, história. Agora, o que a gente vale, que é válido comparar, por exemplo, nos últimos 10 mil anos, 5 mil ou 2 mil, porque estava tudo... As rochas estariam todas mais ou menos como estão hoje, né? Mas o clima estaria diferente. Então, a gente consegue ver essa mudança do clima.
Entendi.
Agora, por exemplo, eu estou falando de mudanças climáticas que ocorrem na escala de dezenas, centenas ou alguns milhares de anos, né? No caso dessas regiões onde já foi mar, regiões hoje que estão na superfície, mas que já foram mar, é coisa de bilhões de anos milhares de milhões de anos.
Com clima... um clima à época que não tem parâmetro de comparação com hoje, né?
Algo completamente diferente. Algo completamente diferente, porque até a posição dos continentes naquela época era diferente. Por exemplo, a América do Sul naquela época estava junto com a África. Né? Então, o Oceano Atlântico, por exemplo, não existia. Existia um outro oceano que estava para fora da América do Sul e África. Ali.
Sim, sim.
Então, muitas das regiões ali que que eram embaixo do mar, acabou vindo à superfície por causa de um processo tectônico, que a gente chama, com a mudança do deslocamento dos continentes ao longo do planeta. Mas isso é um período de tempo muito, muito antigo, claro. Assim, de bilhões de anos, né?
Eu acho isso muito curioso. Agora, para o nosso ouvinte entender melhor, é como se a gente estivesse olhando uma imagem de satélite, por exemplo, que pega toda a Terra. À medida em que você vai ampliando, você vai buscando detalhes. Olhando para a história, é mais ou menos isso, né? Você pode olhar para um ciclo de 1 bilhão de anos, ou então para milhões, para milhares, centenas, ou para as últimas décadas, né? Então, depende da lente que nós estamos usando aí, né? O recorte.
Quando a gente fala de aquecimento global, a gente está falando de aquecimento global em relação aos últimos centenas de anos, aos últimos milhares de anos, né? Agora, se a gente for buscar lá na época dos dinossauros, há milhões de anos, bilhões de anos, então é quase outro planeta. Então, é difícil comparar com aquela época. Então, a gente compara com uma coisa mais recente, digamos assim, mais palpável.
Certo. Olha só, muito interessante esses aspectos. A gente já teve mudanças bem extremas. Tivemos eras do gelo, né, na história do planeta. Agora, acho que o que fica da nossa entrevista aqui, Valdir, acho que é importante destacar isso, que nas últimas décadas a gente está percebendo esses extremos com muito mais frequência. E em alguns casos, talvez já sinalizando para extremos nunca visto antes, pelo menos nos últimos 2000 anos, não é isso?
Isso.
Eu acho que isso é muito importante para a gente rever aí os modelos de produção, é uma série de comportamentos que nós temos hoje em relação ao nosso planeta. Muito bem, Valdir Novello, é muito bom também, Valdir, a gente pegar isso, porque a gente está acostumado a falar, a história do Brasil, 500 anos, isso tudo que já existia, né, há milhões de anos. E o fato é que a nossa ocupação e o registro histórico do ponto de vista social, político, etc., é que começa há 500 anos. Muito obrigado, Valdir, pela sua atenção aqui à Rádio Nacional. Um bom trabalho para vocês. Sempre parabéns para você e toda a equipe envolvida nessa pesquisa, tá bom?
Obrigado a você.
Um bom dia.
Bom dia.
O Valdir Novello, com quem eu conversei, ele é físico e pesquisador do Instituto de Geociência da Universidade de São Paulo, a USP, sobre esse estudo, traçando aí os últimos 2000 anos da história do clima, em particular das chuvas, em nosso país.